fazemos contato com o correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Bom dia, Flávio.
Guten Morgen, Glauco. E Guten Morgen para os ouvintes aí também.
Opa, Flávio, essa semana a gente tem aí o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E a presença internacional do governo brasileiro já começou não muito bem.
Pois é, o governo brasileiro tinha planejado uma espécie assim de show de bola, né? Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, mais o ministro da Justiça Sérgio Moro, mais ainda o nosso ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo, e penso que até o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, deveria também se dirigir ou deve se dirigir ao fórum. Entretanto, as coisas começaram mal, porque havia sido marcado para amanhã, o dia que começa o fórum, uma entrevista coletiva com a mídia do presidente Jair Bolsonaro, que foi cancelada. Quer dizer, isso é mau sinal. Isso significa que houve, pelo menos assim, vamos chamar assim, um receio, né? Para ser um pouco eufemístico, em relação a essa entrevista, porque naturalmente o presidente seria questionado fortemente, uma vez que a mídia internacional não tem os mesmos probleminhas da mídia tradicional brasileira, né? Ele seria fortemente questionado a respeito de uma série de assuntos que estão pipocando aqui na Europa e também na mídia do resto do mundo. Por exemplo, a questão da Amazônia. Por exemplo, os escândalos da família Bolsonaro que estão repercutindo aqui na mídia também. Por exemplo, a questão dos direitos humanos, né? As declarações bombásticas do presidente no passado sobre tortura, sobre ditadura, sobre matar 30 mil pessoas e coisas desse tipo, né? E de modo que a entrevista acabou sendo cancelada, o que certamente vai repercutir mal, né? Agora vamos ver como é que vai ser essa presença do governo brasileiro. O presidente havia prometido apresentar um novo Brasil, o Brasil que supostamente livrou-se do suposto comunismo, né? E que agora está aberto, sem ideologias, para fazer negócios de todo tipo. Vamos ver como é que isso vai se apresentar. A estrela do juiz Sérgio Moro também está em declínio. O fato dele ter aceito o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro pegou muito mal na cena internacional e comprometeu a imagem da suposta lisura da operação que ele coordenou, ou foi o juiz que acompanhou a operação Lava Jato. Acrescente também o fato que está sendo apresentado pela BBC um documentário excelente sobre o Brasil. Já passaram duas partes, respectivamente, ontem, no domingo, e no domingo anterior, desse documentário, que tem três partes, que se chama O que Aconteceu com o Brasil, What Happened in Brazil. Mas, se alguém entrar no site da BBC, já vai poder assistir os três. O terceiro passa na televisão no próximo domingo. Já se pode assistir as três partes no site, né? Entrando lá e procurando What Happened to Brazil, que é o título em inglês. Naturalmente, entrando no site da BBC, se vê o documentário em inglês, né? Embora uma boa parte dele sejam entrevistas que as pessoas falam português com legenda em inglês, de modo que ele é perfeitamente inteligível para todo mundo. Quanto ao fórum em si, né, o tema dele, desse ano, é construindo uma arquitetura global, né, na era da quarta revolução industrial, que é fortemente marcada pela presença de novas tecnologias, o que é considerado uma ameaça, né, para os postos de trabalho agora no presente e também no futuro. Portanto, a questão da criação de novos postos de trabalho será um dos temas certamente debatidos no fórum. Outro tema que também não é caro ao governo brasileiro atual, nem ao presidente Trump, que aliás não vai ao fórum por causa dos seus problemas internos lá nos Estados Unidos, né, é o aquecimento global. Isso também está causando uma séria preocupação pelo comprometimento na qualidade de vida que isso vem provocando no mundo inteiro, em particular, por exemplo, em regiões rurais, agrícolas, né, mas também nas grandes cidades. Como sempre, a questão toda vai ser se 350 sessões de discussão que haverá nesse fórum, com a presença de pelo menos 3 mil pessoas engajadas, fora os jornalistas que vão cobri-lo, se haverá realmente uma perspectiva de ação concreta ou se tudo vai ficar apenas na discussão e nas boas intenções. Uma última observação ainda. O grande fantasma que paira sobre esse fórum é a desaceleração da economia chinesa, né? Porque a economia chinesa, com o seu pujante crescimento nos anos mais recentes do passado, né, foi a grande responsável, apontam os especialistas, pela diminuição da pobreza no mundo inteiro. Pelo menos era uma alavanca, né, que foi o caso, por exemplo, do Brasil, que durante os governos Lula e Dilma diminuiu sensivelmente a pobreza, e agora a pobreza voltou a aumentar no nosso país. Estamos ameaçados de voltar ao mapa da fome. E a Oxfam, essa organização de caridade internacional, divulgou um relatório agora na abertura do fórum, dizendo que a desigualdade social aumentou brutalmente, né, no mundo inteiro em 2017 e 2018. Né. Ele chama atenção, por exemplo, para o fato de que, neste momento, os 26 maiores bilionários do mundo têm tantos recursos quanto 3,8 bilhões de pessoas que constituem a metade mais pobre do nosso planeta. Quer dizer, e eles mostram que essa tendência à desigualdade se acentuou desde a crise econômica de 2008. Esse é um problema também que certamente vai ser debatido no fórum. E também vamos ver se há possibilidade de haver alguma ação concreta quanto a isso. A Oxfam ressalta que uma taxa, um novo imposto de 1% sobre a fortuna dos bilionários do mundo seria o suficiente, desde que fosse redistribuído, para resolver os problemas educacionais do planeta e também para ajudar substantivamente os problemas de saúde. É isso aí.
Agora, Flávio, a gente tem, eu estava acompanhando aqui, vendo que o encontro desse ano do Fórum Econômico Mundial, ele também vai ter ali boa parte das suas sessões debatendo democracia, avanço do autoritarismo e liberdade de imprensa. E uma pena a gente não ter essa entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro, porque são três temas que certamente ele teria muito a falar, não?
Ah, ele teria muito a que se explicar, né? Porque o relacionamento dele com a mídia começou mal, né? E, inclusive, também o seu guru, o pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, o autoproclamado filósofo, que, aliás, se encontrou esse fim de semana com o Steve Bannon, né? O Steve Bannon jantou recentemente na casa do Olavo de Carvalho, e agora o Olavo de Carvalho fez uma visita ao Steve Bannon. Também fica falando mal dos jornalistas, e o Olavo de Carvalho, inclusive, sugeriu ao governo brasileiro a expulsão de todos os correspondentes estrangeiros do país. E o relacionamento do nosso governo com a mídia não tem sido dos melhores. E certamente isso seria também tema, não é, desta entrevista. Agora, é claro, essa questão da liberdade de expressão foi catapultada por alguns acontecimentos. Entre eles, por exemplo, o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, né, no consulado da Arábia Saudita em Istambul, né, aparentemente, pelas acusações que correm, até com a possibilidade que o próprio príncipe, o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, ter sido o mandatário do crime, que é uma acusação muito forte, né, da qual a defesa do príncipe tem negado, né, essa participação, mas há insistentes denúncias de que ele efetivamente teria participado, sendo o mandante do crime. E outros acontecimentos, jornalistas condenados em Mianmar, por exemplo, por denunciar as perseguições étnicas nesse país, problemas de liberdade de expressão na Tailândia, na América Latina também, no próprio Estados Unidos. O relacionamento do presidente Trump com a mídia é dos piores dos últimos tempos, dos últimos presidentes dos Estados Unidos. Quer dizer, esse certamente seria um tema quente que também encurralaria o presidente Bolsonaro nessa entrevista coletiva que acabou sendo cancelada.
Lembrando que o embarque do presidente Jair Bolsonaro para Davos ocorreu ontem, com uma comitiva com Paulo Guedes, Ernesto Araújo, Augusto Heleno, Sérgio Moro, Gustavo Bebiano e um deputado federal, apenas o seu filho, Eduardo Bolsonaro.
É, não sei se chamar o príncipe consorte do Brasil. Consorte não, o príncipe herdeiro do Brasil.
Temos uma tríade de príncipes, né?
É, exato, cada um mais inquieto que o outro. E inconveniente.
Pois é. Agora, Flávio, a gente teve aí choques, protestos violentos em Atenas por conta da questão da Macedônia.
Pois é. É a questão do nome da Macedônia. Há 27 anos essa questão compromete o relacionamento da Grécia com a Macedônia, que era parte da finada Iugoslávia e se tornou um país independente com a dissolução daquele país dos tempos do comunismo aqui no leste europeu, né? Ocorre que o nome Macedônia é o mesmo nome da região do norte da Grécia. Então havia uma disputa semântica, e quem é que tem direito de usar o nome Macedônia? Agora foi feito um acordo pelos dois governos e a Macedônia passou a se chamar República do Norte da Macedônia ou República da Macedônia do Norte, né? Então, e nome Macedônia ficou para essa região do norte da Grécia que faz fronteira com a Macedônia. Ocorre que movimentos nacionalistas, xenófobos, em geral essa coisa de direita mesmo, não se conformam com esse acordo e querem que o nome Macedônia seja exclusivo dos gregos. E a coisa chegou ao ponto do confronto, quer dizer, houve uma manifestação que atraiu realmente milhares de pessoas naquela praça, né, Stigmata, que fica em frente ao parlamento grego, e alguns dos manifestantes partiram para a tentativa de invadir o parlamento, e jogando pedras, jogando até coquetéis molotov, esse tipo de coisa, e a polícia reagiu também com gás lacrimogêneo, e houve uma pancadaria generalizada ali na praça em frente ao parlamento, né? É uma questão, digamos, que mostra de novo como essas questões identitárias estão ganhando vulto aqui na Europa e também não só ganhando vulto para os debates, mas também como bandeiras que são insufladas pelos radicais de extrema direita, né, para forçar, digamos assim, as suas pautas de supostamente proteção das nacionalidades na Europa, contra o seu enfraquecimento através do mergulho que eles consideram indevido na União Europeia e pautas desse tipo, né? Então é uma coisa curiosa, porque eu não sei, seria o mesmo que se houvesse uma disputa, digamos, mal comparando, né, entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte aí no Brasil, para saber quem é que podia usar a palavra Rio Grande na denominação do seu estado, né? Ou entre os gaúchos do Sul e os gáuchos, né, platinos do Uruguai e da Argentina, para saber quem é que pode usar esse patronímico, né? Mas é mais ou menos isso, assim, é uma questão que, na verdade, é um tapume para questões mais graves que estão por detrás e que tem a ver também com as políticas de desigualdade promovidas aqui na Europa. Aliás, esse relatório da Oxfam que eu mencionei antes, ele é muito crítico em relação aos países europeus. Ele mostra, inclusive, que o país onde a desigualdade mais cresceu na Europa foi a Alemanha aqui, que é justamente o país que tem a melhor situação econômica do continente, né? Então, mas registrou-se esse fato no final de semana, que é uma coisa realmente contundente, esse confronto lá em frente ao parlamento grego, por causa do nome de uma região e de um país.
Falando em radicalismo de direita, Flávio, no sábado a gente teve o enterro do prefeito de Gdansk, na Polônia, que foi assassinado justamente por um extremista de direita, e esse funeral acabou se tornando uma grande jornada de luto nacional, não, Flávio?
Exatamente. O que ocorreu foi o seguinte: o extremista que matou o prefeito, ele não pertence propriamente a alguma organização, né, de extrema direita ou algo desse tipo, mas ele matou o prefeito porque dizia que o partido dele, do prefeito, tinha sido o responsável pelo seu encarceramento. Ele fora condenado por crimes cometidos anteriormente e ele responsabilizava isso como sendo uma perseguição do partido do prefeito, que é um partido também mais de centro-esquerda, num país, Polônia, que está dominado, o governo federal, por forças de extrema-direita também. De modo que houve, assim, uma coloração, de fato, política por trás disso, embora, aparentemente, o crime tenha sido cometido apenas por um fator de desequilíbrio emocional dessa pessoa, mas que invocou também, né, esse clima persecutório, esses liberalismos do partido do prefeito, que chamava-se Pavel Adamowicz. Acontece que o assassinato do prefeito foi muito chocante, porque se deu durante um show de música que estava sendo realizado com finalidades de caridade, caritativas, né? E ocorreu no palco. Quer dizer, não se sabe ainda como o assassino conseguiu chegar no palco armado com uma faca e esfaqueou o prefeito à vista de todos, né? E o prefeito ainda saiu com vida de lá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Isso aconteceu uma semana atrás, e agora o funeral dele, que ocorreu agora no final de semana, teve realmente a concorrência de muita gente, inclusive o ex-presidente da Polônia, o Lech Walesa, famoso pelo as greves de Gdansk, na cidade onde isso ocorreu, né? Que é a Danzig alemã, que foi, na verdade, a catapulta para o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Alemanha invadiu a Polônia para tomar recuperar, segundo o governo alemão nazista de então, o controle da cidade que eles chamavam de Danzig, e que em polonês é Gdansk, né? Isso levou ao envolvimento na Inglaterra, etc., e com os dominós subsequentes, isso desencadeou a Segunda Guerra Mundial, né? E houve também, enfim, o próprio presidente atual de extrema-direita da Polônia compareceu ao enterro e se juntou-se, digamos assim, àqueles que estavam lamentando a morte do prefeito, que era conhecido por suas posições abertas, inclusive com relação aos costumes, a luta contra a homofobia, a luta contra a xenofobia, né? Era realmente um prefeito bastante estimado na cidade de Gdansk. Mas é mais um crime que mostra, assim, essa atmosfera de violência que hoje marca, né, a política, o relacionamento político, com vários graus, enfim, dessa violência, às vezes puramente verbal, às vezes não, né, em todo o mundo, não é apenas em Gdansk, não é apenas no Brasil, mas em todo o mundo há a prevalência desse clima violento, né, que está ocorrendo.
Em relação a esse crescimento da extrema-direita na Europa, a gente tem aí algumas tendências distintas, né? Na Suécia, os partidos de diferentes tendências, eles fecham acordo para isolar a extrema-direita. Já na Espanha, na Andaluzia, o PP e os Ciudadanos fecham acordo com o extremista Vox para formar o governo. Sendo que na Espanha a gente ainda tem um componente aí de crise no Podemos, não, Flávio?
Sim. A situação realmente é complicada na Espanha, né? Na Espanha o que aconteceu foi que na Andaluzia, né, uma região que era tradicionalmente uma região governada pelos socialistas desde o final da ditadura de Francisco Franco, né, o regime de Francisco Franco, que sobreviveu um pouco ao próprio ditador, na Andaluzia, o Partido Socialista perdeu várias cadeiras na última eleição e o partido de extrema-direita, Vox, acabou crescendo e ganhando 12 cadeiras no parlamento. Com isso, eles puderam entrar nesse acordo com o PP, também com o Partido Ciudadanos, de direita, né, e compor esse governo. A primeira vítima dessa composição foi uma lei de proteção das mulheres, que condenava mais vigorosamente os crimes de gênero, né, e que, para entrar no acordo, o Vox, que é um partido, além de xenófobo, também parece misógino, né, o Vox, ele exigiu que essa lei venha a ser revogada no novo parlamento. Lembrando que quando essa lei foi aprovada no passado, ela foi aprovada por unanimidade, né, e agora essa batata quente está nas mãos também do PP, Partido Popular de Direita, e também dos Ciudadanos de extrema-direita, porque pelo compromisso assumido eles vão ter que revogar essa lei. Além do mais, há a crise geral, quer dizer, o Partido Partido Socialista tem dificuldades de relacionamento com o Podemos está dividido quanto a isso, enfim, é uma situação realmente bastante complicada, mas que marcou, né, isso já dura algum tempo, marcou justamente a ruptura do bipartidarismo, que em grande parte prevalecia em grande parte da Espanha, salvo em regiões como a Catalunha ou no País Basco, né, havia sempre essa alternância no poder entre o PP conservador e o Partido Socialista considerado de centro-esquerda. E agora isso faz alguns anos se alterou com a criação do Podemos e com a criação dos Ciudadanos, o Podemos à esquerda e Ciudadanos à direita, né? E agora aumentou ainda essa diversidade, digamos assim, com a presença do Vox. A primeira vez que um partido assumidamente, declaradamente de extrema-direita, com posições extremamente radicais de xenofobia, de misoginia, né? Esse partido, pela primeira vez desde o fim do regime de Franco, conseguiu entrar no parlamento espanhol. Já na Suécia ocorreu o contrário. Na última eleição, o Partido Social Democrata da Suécia, liderado pelo ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Stefan Löfven, aliás, eu entrevistei quando ele era presidente do sindicato, quando eu estive lá na Suécia fazendo uma reportagem sobre os aviões Gripen, que o Brasil acabou assumindo o compromisso de comprar. Vamos ver como é que vai ficar agora com o novo governo, se esse compromisso vai ser mantido, né? Ele conseguiu fazer uma aliança, ele perdeu a maioria que tinha, a sua coligação de esquerda, mas ele conseguiu fazer uma aliança com dois partidos conservadores de direita, que como o partido do Löfven ainda é o que tem maior número de cadeiras no parlamento, toparam, concordaram em entrar um apoio, assim, crítico, que seja no novo governo, permitindo que ele continue como primeiro-ministro, para isolar o partido da democracia sueca, nova democracia sueca de extrema-direita, que foi o que mais cresceu também nas eleições suecas. Mas agora, ao contrário de fazer uma aliança conservadora, os partidos conservadores decidiram, isso é um bom exemplo, que deveria ser seguido, inclusive, aí no nosso Brasil, né, conseguiram formar uma aliança, né, para impedir que a extrema-direita entrasse no governo. É um passo positivo e, pelo menos, equilibra, né, assim, na Suécia, esse crescimento da extrema-direita na última votação.
Tá certo, Flávio. Muito obrigado pela sua participação e até sexta.
Até sexta, uma boa semana para todas, todos e para você e para toda a equipe aí também da rádio.
Tá, valeu, Flávio, para você também. Abraço. Conversamos aqui com o correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar.